Estamos de volta com o Mundo na Guaíba, conversando com o Dr. Marcelo Matias a respeito do futuro governo de Donald Trump, que assume a presidência dos Estados Unidos a partir do dia 20 de janeiro. A questão de saúde, e que essa inclusive está bem ligada à sua atividade, Dr. Marcelo, toca profundamente os americanos. E quem estará encarregada disso será a doutora Jeanette Nesswaite, e que, segundo Trump, é uma defensora feroz e uma forte comunicadora da medicina preventiva e da saúde pública. Disse ele, ela está comprometida em garantir que os americanos tenham acesso a cuidados de saúde acessíveis e de qualidade. E acredita em capacitar os indivíduos e a assumir o controle de sua saúde para viver vidas mais longas e saudáveis. A gente sabe que nos Estados Unidos não tem um sistema público de saúde como o nosso SUS aqui, na base do seguro. E como é que o senhor vê essa possibilidade de atender amplamente todo cidadão americano?
Esse é um assunto bem mais complexo do que parece, assim, porque a base da saúde americana ela é completamente distinta da base, digamos assim, europeia, que acabou sendo exportada para o mundo inteiro, do ponto de vista da existência de uma saúde pública. Ela é uma saúde que, no topo da cadeia alimentar, ela é a melhor do mundo. Então, as pessoas que vivem em países que têm saúdes públicas, como regra, vão aos Estados Unidos para fazer os tratamentos quando chegam na parte mais complexa, mais difícil, porque lá se tem acesso a absolutamente tudo, mas a distribuição da saúde nos Estados Unidos certamente não é compatível com um país de primeiro mundo, com o PIB que eles têm. E, portanto, sempre foi um dos maiores debates dentro dos Estados Unidos a possibilidade da criação de um sistema nacional e universal de saúde. Isso sempre foi um dos maiores debates. E já fizeram vários movimentos no sentido de, inclusive, forçar pessoas a pagar planos de saúde mais caros do que deveriam. O Obamacare tinha grande parte dessa lógica. Houve um movimento, por exemplo, de fornecimento de saúde gratuita para imigrantes ilegais. Tem um debate do Partido Democrata que foi perguntado isso textualmente, todos levantaram a mão dizendo que são favoráveis, e a realidade é que o americano médio, aquele americano, muitas vezes um veterano de guerra ou um indivíduo que não tenha condições financeiras, tem sim dificuldade de acesso ao sistema de saúde, porque ele é extremamente claro. E é justamente nisso que a Jeanette vai tentar interferir. E eu julgo isso algo mais complexo do que parece. A grande questão dentro da saúde é que a saúde é, e a gente percebeu muito claramente isso na pandemia, a parte da economia mais regulamentada e mais, que mais sofre intervenção da política como um todo. Então é extremamente importante saúde na hora da eleição, na hora das decisões. E, portanto, qualquer modificação que se faça nesse sentido, em primeiro lugar, será caríssimo nos Estados Unidos e alguém vai ter que pagar, e não existe recurso para isso, já que o déficit público americano na gestão Joe Biden e também na gestão Trump, em grande parte por causa da pandemia, subiu muito. Os Estados Unidos têm uma dívida pública que é virtualmente impagável e, portanto, eles têm que reduzir custos. Entretanto, a lógica básica do que a Jeanette vai fazer em termos de saúde pública e o que o Robert Kennedy Jr. vão fazer no sentido de prevenção vai ser, em primeiro lugar, reduzir a questão dos malefícios terríveis que a alimentação americana produz. É muito interessante acompanhar a forma com qual nos quais as empresas atuam, mesma empresa, nos Estados Unidos e fora. E, como regra, a qualidade da alimentação oferecida nos Estados Unidos é pior. Além disso, a sobre-regulamentação do sistema de saúde é o que tem de mais regulamentado nos Estados Unidos, produz algumas coisas exóticas, como o fato de que medicações americanas desenvolvidas nos Estados Unidos saem mais caras nos Estados Unidos do que em outros países. Então, tem muitas questões assim. E ele vão enfrentar a dificuldade da Big Pharma, porque a Big Pharma assumiu um poder gigantesco em termos de absolutamente tudo, porque são poucas empresas e empresas todas elas muito poderosas, e elas, queira ou não queira, têm interesse sempre no aumento do preço. Eles não têm interesse, na verdade, no preço a menor. Quando tem um fármaco que deixa de ter lucratividade, ela acaba deixando de ter interesse para ser produzido. Então, isso também interfere diretamente no custo da saúde americana. Eu aqui eu tenho um ponto de reticência, eu não acho que seja possível o andar da carruagem seguir o que a boca fala, porque a boca fala muitas vezes intenções e não necessariamente coisas que possam ser exequíveis de forma adequada, mas eu tenho algumas certezas absolutas que o poder da Big Pharma vai ser atacado de forma clara. A questão da indústria alimentícia nos Estados Unidos vai ser fortemente atacada, eu não tenho a menor dúvida disso, e que a tendência natural é que se dê um reforço, um esforço da medicina mais de base, que essa é a mais importante para o mundo quando a gente olha números, que é aquele médico de família ter acesso especialmente para os mais desprovidos. Mas eu ainda prefiro manter uma reticência do que ter certezas, porque, novamente, quem tiver certezas nesse momento é apenas um chutador, porque
É,
nós não
sem dúvida.
temos todos os dados.
Claro. Tá certo. Doutor Marcelo Matias, nós teríamos ainda, né, muita coisa a conversar, aproveitar o seu conhecimento, mas o nosso tempo, infelizmente, se esgota. E eu gostaria de deixar o microfone para a consideração final que o senhor gostaria de fazer ainda a respeito deste futuro governo Trump.
Olha, eu acho que o futuro governo Trump ele vai mudar o mundo. Nós vamos enxergar o mundo de forma diferente daqui a 1 ou 2 anos, porque ele diz respeito não só a um único país, que é os Estados Unidos, mas ele diz respeito à questão da própria liberdade no mundo, a respeito da questão da paz ou não no mundo. E, portanto, o sucesso dele é o sucesso do mundo como um todo. Se a economia americana crescer, a tendência natural é que o mundo, quem estiver ao seu lado, cresça junto. Nós temos que ficar preocupados um pouco com táticas que ele vai executar, ele já diz textualmente que dizem direto ao Brasil, protecionistas, e, portanto, ele já tem feito ameaças, não só à China, mas também ao Brasil, com relação às sobretaxas, quando há uma disparidade de taxas de um lado para o outro. E ele fez também uma ameaça em relação aos BRICS, e que nos diz diretamente a respeito. E justamente por isso, nós, do ponto de vista de alinhamento, especialmente econômico, deveríamos fazer um raciocínio do potencial que os Estados Unidos têm em voltando a crescer, de que a gente venha a crescer junto ou se excluir desse processo e ficar à margem daquilo que pode ser algo realmente importante. Acho que uma segunda coisa muito importante, né, é que eu não sei o quão é importante para as pessoas, para mim é fundamental, é que me parece que às custas muito da presença e da força do Elon Musk dentro do governo, mas isso faz parte da filosofia, a questão da liberdade individual, especialmente de manifestação, que é o que é mais atacado no mundo hoje em dia, às custas de supostas regulamentações de redes sociais e da manifestação pública, isso eu tenho certeza absoluta, ele fará de maneira magistral, porque colocou a testa em parte, não é exatamente nessa parte do governo que o Elon Musk estará, mas ele colocou à frente do seu governo um indivíduo que é o maior defensor da liberdade de expressão no mundo, que é Elon Musk. Portanto, eu acredito que a liberdade volta a respirar um pouco mais forte. Vai começar, obviamente, pelos Estados Unidos, mas as coisas que acontecem lá têm uma tendência a se espalhar pelo mundo. E eu gostaria que o Brasil seguisse essa ideia, porque, afinal de
Perfeito.
contas, sem liberdade a gente não tem exatamente uma vida plena.
Tá certo, doutor Marcelo Matias, agradeço imensamente sua atenção com o nosso ouvinte e lhe desejo pleno sucesso na atividade que irá assumir a partir do dia 1º de janeiro na presidência do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um bom dia, um bom ano novo, né?
Da mesma forma, Jurandir, para ti, para tua família, para os nossos ouvintes, que o ano de 2025 seja um ano iluminado para todos nós. Um grande abraço.
Grande abraço. A seguir, Ucrânia tem Natal sob intenso bombardeio russo.